Está na hora do São Bento à Sexta. Comigo tenho a editora de política da Renascença, Eunice Lourenço, e a repórter parlamentar Paula Queiro Varela. Boa noite às duas.
Olá, boa
este
noite.
Este é o último São Bento à Sexta antes das férias e não esquecer que este ano vai ser necessário acrescentar na bagagem o certificado digital ou um teste negativo à Covid-19. Vão ser peça fundamental para frequentar restaurantes, bares ou recintos desportivos. Regras fundamentais no novo plano de desconfinamento que foi desenhado à luz do que os especialistas apresentaram esta semana no Infarmed. Ora, e precisamente nessa reunião, Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de sublinhar o seu otimismo.
Eu agora também estou, como diz o Sr. Primeiro-Ministro, um bocadinho irritantemente otimista. Houve aqui uma ligeira inversão de posições, Sr. Primeiro-Ministro. Não, mas digo eu, eu assumo.
Eunice, quem é então o mais otimista neste campeonato do otimismo?
Neste momento é Marcelo Rebelo de Sousa. Aliás, António Costa nunca disse de si próprio que era irritantemente otimista. Quem sempre lhe disse que era irritantemente otimista foi o Presidente da República. Mas como já na semana passada previam a Paula e a Susana, que eu ainda as ouvi...
em pleno dia de aniversário.
Houve aqui uma certa inversão de papéis entre Marcelo e António Costa. E o Presidente já estava otimista há muito mais tempo, já estava a querer aliviar regras, pelo menos desde junho, e só agora é que vamos ter um alívio mais significativo de regras, e achei ainda que otimista, mas um otimista cauteloso, o Primeiro-Ministro. Tanto assim que... No plano que ele apresentou ontem no Conselho de Ministros, não vai tão à frente quanto os próprios especialistas tinham apontado na reunião do Infarmed no início da semana.
Mas mesmo assim achas que estão mais próximos? Faz aqui parte, de certa forma, de uma nova estratégia
Sim,
de comunicação?
Sim, eu acho que estão mais próximos, sem dúvida.
Sobretudo se nos lembrarmos,
Sim, Paula.
Desculpa, Pedro,
diz.
Sobretudo se nos lembrarmos daquela dualidade de notícias que saíam a dizer que o Presidente queria estado de emergência, o Primeiro-Ministro resistiu e depois ao contrário também, não é? Quando
sim,
o Primeiro-Ministro
sim.
já achava Exato. Que podíamos voltar a estado de emergência e o Presidente da República, e isto já vem de há mais tempo, não é? A insistir que não voltaríamos...
A ter confinamentos.
A ter confinamentos, pelo menos na dimensão que tivemos. Portanto, é exatamente a mesma medida em que aqui falámos a semana passada. Há muito tempo que Marcelo Rebelo de Sousa decidiu, especialistas à parte, que estava na altura de virar a página e ir um bocadinho também...
E na tua opinião, estás otimista quanto a este novo plano de desconfinamento na continuidade daquilo que falávamos na semana passada? Tinha de ser agora, nesta nova fase?
Sim, não, eu não estou nem deixo de estar
sim, aqui. Sim, sim,
sim. Não me compete, mas aqui, sim, acho que era o que eu percebi.
Na continuidade deste campeonato do otimismo.
Exato, era o que fazia sentido, de facto, tendo em conta os níveis de vacinação completa da população portuguesa. Acho que António Costa é cauteloso QB, no sentido de não precipitar já medidas menos restritivas ainda, não é? E esperar pela imunidade do grupo. Ela devia, alegadamente, ter sido atingida, ou estar a ser agora, por esta altura, não é? No princípio de agosto. Estamos um bocadinho atrasados em relação a esse calendário. Temos estado sempre um bocadinho atrasados, mas pronto. E, portanto, também não fazia sentido. Lá porque a Inglaterra tinha o seu dia da libertação, não fazia sentido nenhum que nós também tivéssemos, ou o deles era o Freedom Day, era da liberdade,
Sim.
e que nós também tivéssemos um arreboque disso apenas, porque nós estamos muito longe dos níveis de Inglaterra nesse campeonato. Agora, era isto que o Presidente da República pedia, não é? Que a vacinação pudesse ter um papel preponderante na avaliação do risco que fazemos, tendo em conta que não estamos a subir, pelo menos de forma alarmante, não é? Nos internamentos, acho que isto era o que fazia sentido e depois então em setembro, já com 70% aproximadamente da população vacinada, seguir para outra etapa.
Eunice, queres acrescentar?
Quero só acrescentar que isto tem logo um efeito imediato. Foi um bocadinho estranho, quase. Eu ontem, depois do Conselho de Ministros, fui jantar com uns amigos e colegas que também tinham estado no Conselho de Ministros, numa esplanada.
Ah, foi?
Numa esplanada. E naquela mesma esplanada, na segunda-feira, às 10h20, já só estávamos duas ou três pessoas na esplanada e os empregados a pedir que fôssemos pagar, porque tinham de arrumar. Ontem, às 10h30, a esplanada ainda estava cheia de gente. Os empregados, só depois das 10h30, começaram a pedir para irmos pagando. E, portanto, as regras só entram em vigor no domingo, mas houve logo
Sim,
um efeito...
Diz domingo, diz quinta-feira.
Exatamente, houve logo um efeito psicológico que começou a funcionar ontem à noite.
Muito bem, vamos mudar de tema e recuperamos aquilo que aconteceu esta semana no verdadeiro São Bento. Foi aprovado o relatório da Comissão de Inquérito ao Novo Banco, com os votos contra apenas do PS. O PSD aprovou, apesar de um dos pontos referir que foi uma fraude política a capitalização inicial do banco. E Rui Rio defende-se assim.
O PSD não nega que tenha havido problemas e que haja problemas com a resolução do BES, como é evidente. Mas é o próprio relatório que diz que a resolução do BES é o menos mal dos males, digamos assim. Então, se o menos mal dos males a Comissão considera uma fraude, as outras ainda eram fraudes maiores.
Paula, tu que acompanhaste este tema esta semana, afinal o que é que se passou aqui? Acaba por ser um pouco contraditória esta história?
Eu acho que é sobretudo... mesmerizante, ou pelo menos a mim, deixa-me assim mais ou menos perplexa. É bom que se note que o CDS, que fez parte do mesmo governo que resolveu o BES, portanto, que tomou essa decisão da resolução do Banco Espírito Santo, absteve-se, não votou favoravelmente o relatório. Agora, Rui Rio pode dizer, como disse, aliás, nesta resposta a uma pergunta nossa, disse que eles votaram contra essa conclusão, ou seja, na votação por pontos do relatório final da Comissão de Inquérito, votaram contra esta parte, não é? Que é uma proposta de alteração ao relatório inicial, que até era do PS, é uma proposta que vem do PCP e que é aprovada com os votos contra do PSD. Muito bem. Mas ela foi aprovada e, portanto, fica plasmada na versão final do relatório. Portanto, para o bem, para o mal, o que vale é que o PSD, quando aprova a versão final do relatório da Comissão de Inquérito às perdas do novo banco, aprova a versão que diz que a resolução do BES em 2014, foi uma fraude política e contra isto não há volta a dar.
Exato.
E há declarações de voto que se podem fazer, etc., mas não há volta nenhuma a dar quanto a isto. E, portanto, mesmo que o Rui Rio diga, bom, isto é aqui um pormenor com o qual nós concordamos, mas nós concordamos com a grande maioria, e também o facto disto ser uma fraude, isso quer dizer que tudo o que seguiu foi uma fraude ainda maior, quer dizer, isto não é explicação de coisíssima nenhuma. E, portanto, nesse sentido, acho que a decisão do CDS... de se abster,
pelo menos é mais coerente.
Mais sentido,
é mais coerente. Isto foi o PSD de Rui Rio a acusar o PSD de Passos Coelho de fraude política.
Quase como se fossem dois partidos.
É preciso ter noção disto. Esta votação ocorreu durante dois dias e no fim do primeiro dia percebeu-se que tinha sido aprovado esta inclusão de fraude
esta
política,
operação,
esta
exatamente.
Proposta do PCP, e eu pensei, pronto, isto está feito para não haver relatório.
Exatamente.
Porque das votações cruzadas, das alterações que iam sendo feitas, tornava-se um relatório que não era possível de aprovar nem por PS, nem por PSD. Uhum. E, portanto, achei... mesmo que não ia haver relatório da Comissão, não ia haver condições para a aprovação de um relatório que tinha partes que um podia votar e o outro não.
Mas muita coisa correu mal, porque até o próprio relator, Fernando Anastácio, o deputado
exatamente,
do PS, acabou por...
demitiu-se de relator, portanto, é um relatório que deixou de ter autor. E depois o PSD, surpreendentemente para mim, acaba por votar na globalidade, um relatório que diz isto, que o governo de Pedro Passos Coelho, Maria Luísa Albuquerque e Paulo Portas cometeu uma fraude política com a resolução do BES. E, portanto, se isto não é contraditório, isto então não sei o que seja.
É que isto não é, nada por pormenor, não é? Não é isto tudo um pormenor.
Isto é um pormenor.
É uma acusação gravíssima.
E eu gostava muito de ouvir, e tentámos ouvir, Maria Luísa Albuquerque. Exatamente. Sobre isto. Ela é que não quis falar, mas presumo que haja muita gente daquele governo que não esteja nada satisfeita, claro, com o Dr. Rui Rio.
Vocês a perceber. Vamos passar do CDS para, e também em satisfação, do lado do... estávamos a falar do PS, perdão.
Acabam por dar os dois, exatamente. Um para o outro.
Estamos a falar do PSD e da insatisfação no PSD, mas falemos agora sim da insatisfação no CDS, que por estes dias não tem tido uma vida muito fácil, isto devido às escolhas de Francisco Rodrigues dos Santos para a lista da candidatura PSD-CDS à Câmara de Lisboa, liderada por Carlos Moedas. O líder centrista escolheu a Filipe Anacoreta Correia para o lugar do atual vereador João Gonçalves Pereira. Eunice, rapidamente houve aqui uma chuva de críticas, não é?
Sim, uma chuva de críticas, muitas de ex-dirigentes, mas as críticas chegaram ao ponto de mostrarem o desconforto da própria cabeça de lista à Assembleia Municipal, indicada pelo CDS, que é a ex-deputada e médica Isabel Galriça Neto, que escreveu no Facebook que não se revê nas escolhas da Direção Nacional do CDS. E isto, quando eu digo que estão bem um para o outro, o problema de Rui Rio e de Francisco Rodrigues dos Santos tem o mesmo fundo, que é eles não conseguem unir, só conseguem dividir. A sua forma de se afirmarem é sempre contra alguém. E Francisco Rodrigues dos Santos, nas escolhas para Lisboa, acaba por fazer isso mesmo. Ele tinha uma oportunidade de tentar aqui algum tipo de pontes com o CDS de Cristas, se quisermos, que no fundo é o CDS de Portas. Podia ter escolhido nomes como o de João Gonçalves Pereira, que não só estava disponível, como estava publicamente desejoso.
E ele próprio
ser
veio dizer que não é recandidato em Lisboa por opção exclusiva.
Exatamente. Né? Não, apoio das estruturas.
E o seu nome tinha sido aprovado pela Conselhia e pela Distrital, que é como as coisas, em princípio, devem ser feitas. Ao escolher Filipe Anacoreta Correia para número 2 de Carlos Moedas, Francisco Rodrigues Santos volta a desbaratar qualquer tipo de pontes e no fundo, além de ser uma questão de nomes e de escolher os que o apoiam e não os que estiveram contra si no Congresso do ano passado, dá um sinal de menosprezo pelo trabalho do CDS na Câmara. E o trabalho do CDS na Câmara de Lisboa, é bom lembrar que o CDS teve uma votação há 4 anos, que foi o dobro da votação do PSD. E, portanto, o CDS devia ter uma posição de força, de mérito e de grande reconhecimento daquilo que foi o seu resultado há 4 anos, nesta lista, e não tem.
Paula.
Até porque grande parte desse mérito também é de João Gonçalves Pereira. Ele trabalhou muito para aquele resultado de Assunção Cristas e, portanto, eu não sei o que é que me ias perguntar, Pedro, mas presumo que já não tínhamos muito tempo.
Sim, não temos muito tempo, é para concluirmos.
E, portanto, para dizer que, quando a Eunice diz que estão bem um para o outro, PSD e CDS, também acho que aqui estão bastante próximos no estado atual em que ambos se encontram e acho que vamos ter novidades mais depressa do que tarde.
Podemos ter os dois líderes a cair a seguir às autárquicas.
Não sei se a cair, mas a serem contestados. Uhum. Nuno Melo está claramente
a posicionar-se,
a fazer,
não é?
O seu trabalho.
Sim,
também.
Quer dizer, Nuno Melo, há um ano, ou há pouco menos, disse-nos aqui claramente, a entrevista à Renascença e ao Público, que será candidato no Congresso de 2022. Não seria num extraordinário, mas seria no de 2022.
Pronto, isto está em campo e, portanto, acho que tudo se vai precipitar até por causa das autárquicas.
Exato.
Naturalmente. São sempre momentos bastante decisivos. E só uma nota última, é que há uma expressão que eu gosto muito, que é estrangeira, estou a brincar, que é be a bigger man. Há alturas na vida em que nós podemos tomar a decisão correta, não é? A decisão certa, mesmo
Exato.
Que ela seja contra a nossa verdadeira vontade, mas aquela é a decisão certa e nós sabemos, e portanto mais vale tomar aquela do que outra que nos satisfaça mais imediatamente as nossas mesquinhezes que temos todos. E eu acho que havia uma oportunidade aqui para Francisco Rodrigues dos Santos ser esse melhor, a melhor versão de si próprio, e ele não resistiu a ser, exato, igual a si próprio.
E um sinal de que no PSD as coisas também se vão encaminhando nesse sentido é que Rui Rio, que dá uma entrevista ao Expresso, que sai hoje, começa, eu acho notável que o líder do maior partido da oposição comece uma entrevista a tecer comentários sobre os seus eventuais adversários no Congresso a seguir às autárquicas.
É mesmo... eles estão caladinhos neste momento.
É mesmo sinal de que é isso que se vai passar.
Vai acontecer. Exatamente. Vamos esperar. Obrigado às duas, Eunice Lourenço e Paulo Queiroz Varelas. Boas férias. Vamos...
Boas férias, Pedro.
E Paula também. Eunice está com este tom porque vai ficar cá a guardar a casa. Mas o São Bento à sexta e também a edição da noite ficam por aqui. Vão de férias. Já a seguir já sabe que pode ouvir o ensaio geral. Obrigado mais uma vez, Paula e Eunice. E obrigado a si também pela sua companhia. Tenha umas boas férias, se for o caso. E fique bem. Fique com a Renascença.